Bom, é... título deste episódio: Bandidos do Espaço com Sacos e Seios. Mas antes, futebol. Ah, última bom. Hora. Última hora. Acabou de chegar à minha mesa de trabalho.
Já existe.
Obrigado, Vasco Palmeirim, por me ter
enviado.
Eu
gosto muito de mudar histórias de desporto, especialmente de futebol, porque é uma coisa que eu
contadas
sei.
Contadas pelo Nuno, tem outro.
Sim. Vou falar de Guilherme Ochoa, guarda-redes.
Conheces o nome?
Não. Guarda-redes mexicano, 40 anos de idade. Já jogou em Portugal, não é?
Jogou na última temporada no Aves.
Pronto. Ele era o protagonista daquela que estava prevista ser uma das transferências mais incríveis da Segunda Liga Espanhola, certo? Era suposto ir para o Burgos. Então ele viaja até Burgos, tem uma reunião com os responsáveis do clube para afinar detalhes do contrato, e está tudo a correr bem. E chega uma altura em que era suposto alterar um ponto do contrato, e nessa altura ele diz: epá, antes de continuarmos também preciso de um café. Dá-me licença que vá à bica num instante e já volto. E o pessoal do Burgos: força, força, até já, até já. E o Ochoa sai para tomar o café e nunca mais voltou. Obrigado e bom dia.
Foi provar o Lisbon Bica.
Não só nunca mais voltou, como deixou de atender as chamadas do pessoal do Burgos. E o Burgos teve de contratar outro jogador, porque ainda por cima é
era
o fecho,
dia
não é?
E
eles tinham que se despachar. E eu adoro esta história, mas o que eu adoro mais nesta história é pensar quanto tempo esperaram eles naquela sala
até
perceberem.
Ele volta.
Bom,
ele volta.
Se calhar.
Mas olha, ele não está a atender as chamadas. Ah, ele volta.
Não, ele volta.
Não tem rede no café.
Eu tenho visto eles a tentar entreter-se lá, sabe?
Sim,
e a tamborilar com os dedos na mesa. Pois é.
Olha, recebi aqui uma fotografia de um amigo meu que viu o Ochoa apanhar um avião. Não, ele volta.
Não, é alguém.
Foi apanhar um avião só.
É alguém parecido.
Olha, ele assinou para outro clube. Não, ele volta.
Ainda lá estão.
Já com o guarda-redes novo. Mas ele volta.
Bom, a sucessão mais bizarra de coisas bizarras que eu vi nas últimas horas veio da América. Foi giro acompanhar tudo à medida que iam chegando novos episódios. Eu não sei se... acho que vocês não viram isto, não é? Mas foram capturadas à distância imagens da Casa Branca, e de uma das janelas começam a cair sacos pretos grandes. Daquele, tipo sacos de lixo.
Sim.
Fechados. E pronto, este vídeo foi partilhado e foi repartilhado, e teorias e coisas loucas a serem ditas sobre sacos a serem lançados da janela da Casa Branca, até que finalmente há um comunicado da Casa Branca a explicar. Não, é um responsável de obras que estava lá dentro a tirar lixo das obras pela janela. O que, ok, é uma explicação, não é? Até que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá uma conferência de imprensa para anunciar uma cena qualquer sobre foguetões, e é-lhe perguntado sobre os sacos que tinham sido atirados da janela. E Donald Trump não apenas contradiz a explicação oficial que a Casa Branca tinha dado antes, ou seja, que eram sacos de lixo de obras. O Trump diz de imediato: não, esse vídeo é inteligência artificial. Como se não bastasse isto, a seguir a dizer esse vídeo é inteligência artificial, ele diz, contradizendo-se ele próprio numa questão de segundos: agora, quando acontece alguma coisa mal, é tudo inteligência artificial.
Epá,
foi uma das sucessões mais alucinantes de sempre. É tipo: malta, não liguem esse vídeo dos sacos, claramente é inteligência artificial. Logo seguido de: agora quando acontece alguma coisa mais, é sempre inteligência artificial. Parecia ter entrado em diálogo com ele próprio. E agora está toda a gente a questionar-se que coisa má terá acontecido sob a forma daqueles sacos. Pá, que chalupada mais surreal. O que vale é que agora tenho aqui uma coisa séria e importante, uma notícia séria para dar nesta edição do Homem que Mordeu o Cão. Quero falar-vos de um senhor chamado Zach Polanski. Hoje é um respeitável deputado no Parlamento Inglês, do Partido Verde. Numa recente entrevista na rádio londrina LBC, um entrevistador decidiu pôr em pratos limpos uma história sobre este deputado. Na altura não era deputado nem estava nos meandros da política. É uma história datada de 2013. O deputado Zach Polanski não teve outro remédio senão admitir que sim, que de facto tinha feito aquilo de que era acusado no seu passado. E malta, há imensa gente com coisas bizarras no passado. Mas isto... é todo um outro patamar estranho. Este deputado, que tem um ar super pacato e normal, trabalhava num centro de hipnoterapia onde a sua especialidade era aumento de seios em senhoras. Agora coloca-se a questão: como é que seios aumentam com hipnose?
Exato.
Aí reside a arte deste homem.
Ele convencia.
Ele fazia eram sessões de hipnoterapia de 90 minutos.
E ele massageava a zona para...
Não, ele não tocava nas senhoras. Era hipnoterapia.
Foi logo o que eu pensei.
Eram sessões de 90 minutos, custavam mais de 200 libras cada, e nelas ele hipnotizava as pacientes no sentido de as fazer acreditar que tinham seios maiores do que tinham. E e portanto, aumentava 6 mentalmente, não fisicamente.
Quantos volumes tem o livro de reclamações?
Mas aparentemente elas saíam de lá mais contentes com a direção do
convencidas
seu pai.
Que... Portanto, no fundo era uma questão de autoestima.
Claro. Era por aí, não é?
Era.
Durante hora e meia, ele estava ali a dizer-lhe sob hipnose: você está perfeitamente satisfeita com o tamanho do seu peito. O seu peito é grande, o seu peito é bom.
Isso é uma coisa, mas não é dizer-lhe que está maior. É, você está satisfeita com. É.
Sim, okay. Mas elas acreditavam que ficava maior. Okay. Elas acreditavam que estava.
Se iam comprar lingerie nova e tudo.
E depois, estranhamente, não sabia.
E no fim.
Seu peito é grande, seu peito é bom.
Seu peito é grande, seu peito é bom. Seu peito é grande, seu peito é grande.
É uma ótima cantilena.
É.
Seu peito é grande, seu peito é bom.
Depois elas acordavam. Agora vai acordar. 3, 2, 1. 222 libras, faz favor. Quando confrontado com este seu passado.
111 por cada seio.
Podes crer. Quando confrontado com o seu passado, o deputado Jack Polanski admitiu que sim, que teve esse trabalho, mas que de forma alguma ele representa o que ele é hoje. E que neste período de 11 anos viveu uma experiência de vida variada que lhe abriu novos horizontes. Trabalhou como barman, como empregado de mesa, porteiro de discoteca e também fez uns trabalhos como ator até ter descoberto a política. Mas no começo de tudo, hipnotismo para aumento de seios. Será que resulta? No meu caso, eu gostaria de ter menos man boobs. Mas lá está, é provável que mais do que hipnotismo eu consiga resolver com menos pão. Bom, queria terminar falando sobre fraudes. As fraudes andam por aí, sejam e-mails, sejam WhatsApp, sejam chamadas telefónicas. Eu sou péssimo alvo para fraudes através de chamadas telefónicas, pela simples razão de não atendo telefones nunca. E eu bem vejo números estranhos internacionais. Outro dia era da Grécia. Ligaram-me duas vezes da Grécia.
Ah, mas está sempre a acontecer agora.
Depois,
Bulgária.
Sim. Depois vou ver aquela aplicação de identificação das chamadas, o 5000, para ver quem era. E é sempre spam, spam, spam. E sinais de alerta, triângulos com pontos de exclamação. Não atender chamadas é um dos grandes prazeres da vida, devo dizer. Quem me conhece já manda mensagem de texto, porque essas eu leio. Atender chamadas não contem com isso. Mas uma coisa que continua a acontecer é pessoas que tentam falar comigo através de números de telemóvel. E atenção, não me refiro a fraudes, são chamadas de trabalho. Mas há pessoas que me ligam incessantemente de números que eu não conheço e às quais não passa pela cabeça uma ideia que me ocorreria logo a mim, que é, ok, se ele não está atendendo, deixa uma mensagem de texto. Isso continua a acontecer. Ligam 50 vezes numa tarde e tenho que ser eu a mandar uma mensagem de texto a dizer, o que era? Desculpe, qual o assunto? Não percebo porque as pessoas não mandam logo uma mensagem. Mas pronto, este preâmbulo é para vos falar de uma das fraudes mais épicas dos últimos tempos. Corria ao mês de julho passado, quando uma senhora japonesa conheceu online e não apenas conheceu, como se apaixonou. Apaixonou-se por um tipo que lhe mandou a seguinte mensagem através das redes sociais: sou um astronauta e encontro-me neste momento no espaço a bordo de uma nave espacial. Só que estou a ser atacado e o oxigênio está a chegar ao fim e não tenho acesso ao meu dinheiro aqui no espaço. Será que me conseguia transferir 1 milhão de ienes?
É para sério que isso aconteceu? É isso.
Em euros, 6 mil euros. 1 milhão de ienes.
E alguém?
1 milhão de ienes para eu comprar oxigênio.
Claro. No espaço.
No espaço, há lá lojas de oxigênio.
Sim,
no espaço.
O conhecido Uber Space.
Sim. Sim, sim. Mas isto é um novo nível. Já não estamos nos meros príncipes da Nigéria a propor negócios de heranças por e-mail, não. Isto é um astronauta numa nave a ser atacado por extraterrestres enquanto o oxigênio está a chegar ao fim. E a solução para este problema é dinheiro transferido para o seu IBAN. Toda a gente sabe que é assim que se resolvem guerras intergalácticas. Há uma cena de que ninguém se lembra no Independence Day em que os extraterrestres transmitem para todos os ecrãs da Terra as referências multibanco.
Eu confesso que ainda estou a pensar no Senhor das Maminhas, mas é um bebê ao pé deste. É um bebê.
Esta senhora em questão é uma idosa, vive sozinha, começou a ficar emocionada com os apuros deste astronauta, acabou por apaixonar-se por ele. E o tipo do outro lado a alimentar aquele romance e a fazer atualizações do ataque a que a sua nave estava a ser sujeita. E não é que a senhora transferiu 1 milhão de ienes. Esta é a parte triste. Estes bandidos aproveitam-se pessoas de idade. Mas isto leva-me a questionar. Isto é uma coisa que eu genuinamente gostava de saber. Eu adorava saber dos nossos ouvintes as melhores fraudes telefónicas ou online de que foram alvo, quer tenham caído nelas ou não. Adorava saber. Adorava também que deixassem algumas histórias destas no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Incrivelmente, nunca continuou. Isto continua a acontecer. Eu nunca recebi aquela clássica fraude com que tanta gente levou, a fraude do Olá Pai. Aposto todos vocês aqui neste estúdio.
Não.
Não. Não,
também não. Não.
Eu sinto-me ofendido. Eu pessoalmente sinto-me ofendido por ninguém ter tentado isso comigo.
Mas não recebes referências de pagamento com faturas atrasadas?
Sim, essas sim, mas eu adorava a conversa. Olá, pai.
Sim. Agora pensava que ias dizer, toma, isso não é para pagar.
Por mensagem de vez em quando há coisinhas do género Netflix. Tens que pagar Netflix. Espera aí, este mail não é o mail da Netflix, não é?
A sua embalagem está retida.
Exatamente.
Pá, mas lembro-me de estar a gravar o Taskmaster uma tarde. O Cândido Costa estava a ser alvo de uma dessas do Olá, pai, durante uma tarde inteira e estava a dar trela ao bandido.
Foi maravilhoso.
Estava a fazer passar o filho dele e eu lembro de estar com uma certa inveja. Estava com ciúmes. Porque é que eu nunca tive direito a um bom Olá, pai, preciso que me transfira 700 euros?
Era só reencaminhar essa mensagem para ti.
Sim, e eu continuava a conversa.
Sim.
Claro, claro. Só que era a mensagem: olha, Nuno, o filho do Cândido precisa de 700 euros. Passa aí, que ele agora está a gravar.